públicas do Conselho Digital da Associação pela Internet Livre, Segura e Responsável, Roberta Jacarandá, na regulamentação do ECA Digital, vai ser necessário estabelecer os critérios de idade de maneira proporcional ao risco do conteúdo para crianças e adolescentes. A pesquisadora também considera importante garantir a privacidade dos usuários com mecanismos que impeçam a coleta de dados sensíveis. Os participantes do debate ainda demonstraram preocupação com alguns projetos em análise no Congresso relacionados à proteção de crianças e adolescentes na internet. De acordo com a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele, uma proposta particularmente preocupante foi apresentada pelo deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, que pode criminalizar o uso da chamada VPN, Rede Privada Virtual, que é uma forma de navegação segura na internet.
Você precisa, claro, impedir de todas as maneiras o uso de inteligência artificial e de pessoas e práticas que produzam, né, deepfakes e exploração, pornografia com crianças e adolescentes, mas usar essa prerrogativa para proibir o uso de VPN pode, inclusive, ameaçar a própria democracia no nosso país. Em situações, digamos, de exceção ou em determinadas situações de pessoas que vivem condição de perseguição ou mesmo em outros contextos, o uso da VPN é um instrumento de segurança fundamental para o exercício da liberdade de expressão.
A diretora do Comitê Gestor da Internet também reclamou de um projeto de lei que exige aprovação do Congresso Nacional para qualquer alteração dos termos de uso de plataformas de internet. Também para o presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares, os dois projetos são equivocados. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Muito obrigado, Maria Neves, pelas informações. Tema importante, relevante, que está em discussão no Congresso. Terminou o prazo para a troca de partido para as eleições de 2026. Os primeiros levantamentos apontam que o PL permanece com a maior bancada da Câmara, mas com mais parlamentares. O PT manteve a segunda posição no número de deputados, apesar das mudanças. Confira na reportagem de Silva Munhato os detalhes. Vamos ouvir.
No último dia 3 de abril, terminou o prazo para que os deputados federais decidissem por qual partido concorrerão nas eleições deste ano. É a chamada janela partidária, que envolve também os deputados estaduais e distritais. Levantamentos feitos por veículos de imprensa mostram mais de 100 trocas partidárias na esfera federal. O sábado, 4 de abril, também foi a data limite para que os demais candidatos que pretendem concorrer estivessem com a filiação deferida pelo partido e domicílio eleitoral regular no local da disputa. Na Câmara dos Deputados, o PL teria ficado com a maior bancada, cerca de 100 deputados, se aproximando do número inicial da legislatura, que era de 99. Antes da janela partidária, tinha 87. Em segundo lugar, deve permanecer o PT e, em terceiro, o União. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, a consultora legislativa Manuela Nonô explicou que a janela é uma oportunidade de os políticos reavaliarem as suas trajetórias, já que o entendimento é de que o cargo de deputado é do partido, ou seja, o político deve obedecer à fidelidade partidária.
Mas como os mandatos normalmente são dos partidos, se esses deputados mudam de legenda sem uma autorização, eles podem chegar a perder esse mandato. Então, às 7 meses das eleições, acabando os 6 meses das eleições, a gente abre uma possibilidade de 30 dias para que os parlamentares negociem localmente, regionalmente, nacionalmente e possam se realinhar para se candidatar por outras legendas.
Existem situações específicas que permitem a mudança partidária sem perda de mandato, como no caso de uma reorientação ideológica do partido. Manuela lembra que na eleição deste ano também devem concorrer 2 partidos novos, o Missão e o Partido Renovação Democrática. Os números da janela também indicam um ganho expressivo de cadeiras na Câmara para o Podemos e o PSDB. Essa movimentação, segundo Manuela, deve influenciar as votações nos próximos meses.
Os partidos vão querer fazer força, fazer frente às novas bancadas também. Então, vão querer, já estão pedindo, né? Já estão pedindo alguns cargos, estão brigando por futuros cargos na mesa, na próxima legislatura, estão brigando por presença de comissão. Então, a gente tem um realinhamento que eu acho que não fica mais nessa neutralidade que a gente viveu nos últimos dias.
A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara diz que a totalização das trocas deverá ser conhecida nos próximos dias, mas explicou que os deputados não têm prazo para informar essa mudança para a Câmara. O prazo de 3 de abril é para a comunicação à Justiça Eleitoral. Agora os partidos começam a organizar as convenções que vão decidir sobre todos os candidatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Muito obrigado, Silvia Munhato, pelas informações. Minha gente, vamos dar um pulo rápido aqui no Senado Federal, onde chega ao Senado a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir a matéria do Alexandre Campos.
Chegou ao Senado a mensagem do Executivo com a indicação de Jorge Messias para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o atual advogado-geral da União será sabatinado pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, o relatório será analisado pelo colegiado. Independentemente desse resultado, o parecer será encaminhado para votação em plenário. Se a indicação de Jorge Messias for aprovada, ele irá ocupar a vaga aberta no STF após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso em outubro de 2025. Integrante da CCJ, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, acredita que o presidente do colegiado, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, vai conduzir a sabatina de Jorge Messias de forma equilibrada.
Eu espero que nós tenhamos o devido e necessário entendimento e a compreensão que o momento nos exige de fazer uma cuidadosa, equilibrada, desapaixonada e sim racional análise sobre aquela que é uma competência da presidência ao fazer a indicação de um futuro membro.
Também integrante da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, lamentou que muitos indicados não sigam, depois de empossados no STF, as ideias que defendem durante a sabatina na CCJ. Ele adiantou ainda que vai votar contrariamente à indicação de Jorge Messias por acreditar que ele não atuará com independência se virar ministro do Supremo.
Tem que estar ali realmente com o objetivo de resguardar a Constituição. E não é isso que a gente tem percebido, até pelas sabatinas fracas, né? Parece um jogo de comadre, como se diz no bordão. Eu acredito que o Senado precisa, nesse momento, ou rejeitar se insistirem com esse nome, para que deixe para uma próxima legislatura que possa vir realmente com o sentimento de que se faça o que tem que ser feito, né, sem esse compadrio.
A indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é aprovada com o voto favorável de 41 senadores em plenário. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Muito obrigado, Alexandre Campos, pelas informações, minha gente. 8:00. Chegou ao fim o nosso programa Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira, trazendo aqui, né? Nós fazemos esse compromisso de trazer as atualizações sobre as ações legislativas municipais de Vitória da Conquista, sobre ações do Executivo, também o que acontece na ALBA, no Governo do Estado e no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e do Senado. Muito obrigado pela sua audiência e estaremos de volta, se Deus permitir, amanhã, a partir das 7:00, com o nosso Bom Dia Cidade. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
8:00. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links
aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo e convido você a estar comigo nesta próxima hora acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. O presidente da Câmara reúne líderes partidários hoje para definição de prioridades de votação. Proposta que garante recursos permanentes para assistência social pode entrar em pauta. Mais de 7 mil indígenas estão em Brasília para reivindicar direitos e garantia de acesso à terra. Lideranças participam nesta terça de sessão solene na Câmara, em homenagem ao 22º Acampamento Terra Livre. Proposta aprovada no Congresso obriga hospitais a atuarem na prevenção da trombose. O texto pode seguir para a sanção presidencial. E ainda, especialistas avaliam em Conselho de Comunicação desafios para implantação do ECA digital. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente. A gente tem algumas formas de você entrar em contato. Nosso e-mail é o radio@câmara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 90 80. Eu lembro